also just a girl standing in front of a boy asking him to love her.
I love you.
Olá pessoal, eu sou a Lari.
Olá pessoal, eu sou o Thiago e hoje estamos aqui com um convidado muito querido, muito cativo na nossa mesa. Falo com o Guilherme lá do Rio de Janeiro. Como é que você tá, Guilherme? Tudo bem?
Tô bem. E vocês, como é que vocês estão? Tô ansioso para esse debate aí, muita responsabilidade vocês botaram para mim. Só nós três aqui, vamos ver se eu vou conseguir dar conta aí do recado.
Maior especialista do tema no Brasil, Guilherme, que é isso? Se você não der conta desse tema, ninguém dá conta. Mas não. Vocês já viram a capa, a gente vai falar do segundo filme de Duna. A gente já tem um episódio aí, se vocês voltarem bastante no feed, vocês vão encontrar. Quando a gente começou a conversa sobre o primeiro filme de Duna, lá de 84, e depois a gente assistiu em sequência o primeiro Duna do Villeneuve, e aí fizemos um episódio. A gente não conhecia o Guilherme ainda, se eu não me engano. Então, por isso que o Guilherme não apareceu nesse episódio, mas nunca é tarde aí para corrigir o erro. Então, eu vou até aproveitar, antes de começar, falar do segundo filme e pedir para o Guilherme falar um pouquinho do primeiro filme, já que ele não está nesse episódio anterior. Vai que o pessoal vai voltar lá, né? Acho que é interessante falar sobre isso, até porque são dois filmes que tem um comparativo muito grande, né? Todas as críticas do Duna 2 começaram com um comparativo com o primeiro filme. Não tem como fugir disso, assim. As pessoas estavam esperando algo, né? E receberam completamente diferente. Acho que por causa da recepção do filme lá em
2021.
O tempo
voa
demais.
Boa. Então vai lá, Guilherme. Conta pra gente como que foi a sua experiência com o primeiro filme e como que era a sua expectativa para esse segundo, enfim.
Então, eu lembro que eu assisti o primeiro filme bem no lançamento, né? Eu vi em IMAX aqui no Rio. Era um filme que eu tinha certas expectativas, eu acho que todo mundo naquela época tinha uma certa expectativa, né? Porque acho que era uma grande promessa de você trazer, né, uma obra tão icônica. Eu não sei porque eu não vivi muito bem a época do Senhor dos Anéis ali, né? Quando Peter Jackson começou a fazer a trilogia do Senhor dos Anéis. Eu não lembro se, tipo assim, tinha uma expectativa tão grande, né? Ou se dá para comparar, né, a expectativa que foi criada com o primeiro Duna, né, lá em 2021, e com A Sociedade do Anel, em 2001. Não sei se existe comparativo, se teve mais hype para O Senhor dos Anéis, se teve mais hype para Duna. Mas, enfim, eu encarei dessa forma, né? Que a gente estava vendo ali uma primeira adaptação em muito tempo, né, digamos assim, né, porque assim como o Duna teve a versão do Lynch, que vocês já citaram, de 84, que é uma versão que eu também não acho um lixo completo, O Senhor dos Anéis já tinha tido umas animações lá de 78, lá nos anos 70, enfim. Então a gente estava tendo ali um retorno, digamos assim, né, uma adaptação para valer, assim, né, para a primeira vez, assim, para um grande público, uma adaptação moderna, cheia de efeitos especiais. Então eu tinha ali uma expectativa boa. E eu gostei bastante do filme na primeira vez. Depois eu revi ele pro novo, eu não gostei tanto quanto eu gostei de ver no cinema, apesar da minha opinião ter se mantido praticamente a mesma. Eu acho que ele é um filme que é tudo que todo mundo já falou, ele é muito lindo, muito bem feito, efeito especial, é tudo gigantesco, é tudo épico, é tudo maravilhoso, é tudo imenso, só que às vezes você sente que ele é um filme que, tipo, você se sente distante dele, você se sente distante dos personagens, daquele universo mesmo. E uma coisa que eu até falei na época, né, quando eu escrevi sobre o primeiro Duna, eu acho que o Peter Jackson, os filmes do Peter Jackson do Senhor dos Anéis, eles tinham toda essa ideia de você contemplar o épico, contemplar a beleza da Terra-média, mas você naturalmente já tinha uma empatia muito grande por aqueles personagens, né? Ele mantinha você próximo aos personagens e já fazia você criar um carinho ali pelos hobbits, pelo condado, pelo Gandalf, pelo Sam, pelo Aragorn, pela Sociedade do Anel, por todos esses personagens, por todo aquele universo, de uma forma que o Villeneuve, eu acho que ele não consegue fazer tanto assim em Duna, sabe? Eu não me senti tão próximo dos personagens enquanto eu assistia, ou então daquele universo, sabe? Até da própria especiaria, digamos assim, sabe? Sei lá, eu não pensava em, pô, sei lá, em ir ali num castelo, alguma coisa, algum lugar assim de Duna. Tudo bem que é um planeta, um deserto praticamente, então talvez nem tenha toda essa ideia. Mas o Senhor dos Anéis, quando você assiste, eu queria ser um hobbit vivendo no condado. Eu tinha ali uma, sabe, uma paixão por aquilo dali, né? Você sente aquilo dali ser muito tangível. E eu não sentia isso no primeiro Duna. Apesar de ser um filme que é bom, eu gosto, tipo, acho que ele. Realmente, assim, como um primeiro capítulo, como uma apresentação do universo, eu acho que ele faz até assim, um bom trabalho, apesar desse fator, assim, sabe, de você se sentir distante de certas coisas. Em alguns momentos, eu acho que ele tem sim outros momentos muito bons. Muita gente torce o nariz, mas eu acho que tem um momento ali em que ele engata uma ação muito boa, né, quando começa realmente ali a guerra, né, quando tem o ataque ali à casa lá do Atreides, eu acho que ele. Né, tem uns momentos muito bons ali. O Villeneuve sabe até fazer umas coisas bem bonitas, bem legais, assim, que realmente enche ali os olhos. Então é isso, acho que é um bom filme, é um filme que até cumpriu ali com o seu papel. Daria uma nota 7, 7,5, assim, pro primeiro filme.
Guilherme foi muito mais generoso que, pelo menos eu, assim, com relação ao primeiro filme. É um filme que eu realmente achei bem medíocre, assim. Eu concordo que falta tudo que o Guilherme colocou, né? Tive a impressão, vendo o primeiro filme, que era uma escala. Eu me senti mais ou menos vendo, tipo, um filme a lá meio divergente, assim, a lá meio. Sabe, esses filmes, tipo, genéricos de adaptações literárias. É claro que. Acho que o Villeneuve, ele nunca se deixa, assim, confundir com essa, entre aspas, assim, pessoal, com todo respeito, tá? Mas, assim, essa ralé do cinema mainstream hollywoodiano, esses cineastas completamente. A palavra que se fala, que se usa muitas vezes é operário, no sentido de ser um cineasta que tá ali fazendo por fazer, né?
Um artesão.
E não alguém que faz arte, né? Alguém puramente assim, diretor que faz por fazer. E eu senti um pouco disso no primeiro Duna. Eu vi que tinha uma escala nas imagens muito forte, tinha uma megalomania ali que não se transcreveu para mim em questão de cinema, até mesmo de entretenimento mesmo. Assim, eu achei um filme chato, achei um filme meio lento, assim, e não. Eu não gostei nem da música, por exemplo, assim. Eu tive problema até com a música, né? É uma coisa que melhora nesse segundo filme. Parece que nesse segundo filme até a música tá melhor, até a música te ajuda a entrar mais no filme, né? Mas acho que vale a pena a gente falar de Duna, né? Porque, quer dizer, do primeiro Duna. Porque, querendo ou não, assim, por mais que eu não tenha gostado, né? É difícil não ter com esse novo filme. É difícil não criar uma, nem que seja uma pequena boa vontade, é difícil não criá-la com relação ao primeiro filme, porque enfim, a gente sabe do contexto histórico, é um livro que teve dificuldades de ser adaptado aí para o cinema. O filme Duna do Jodorowsky's Dune, Duna do Jodorowsky, é um documentário de 2013 que conta a história de como Duna quase foi dirigido por Alejandro Jodorowsky, que seria muito provavelmente um grande filme. Ou pelo menos a gente é muito induzido a pensar assim, vendo o documentário. Foi feito pelo David Lynch, um filme que por mais que eu acho que hoje em dia a gente gosta do filme, né? Acho que o filme foi reabilitado em alguma medida na cinefilia, porém. Não tem como dizer que é um filme. É um filme que o próprio Lynch não guarda aquela melhor lembrança, assim. É um filme meio ingrato para a carreira do David Lynch, no mínimo, né? Mesmo que, se você gosta do filme, eu até gosto do filme. Eu tô longe de desgostar do David Lynch. E aqui o Villeneuve, ele fez essa separação, né? E tem um motivo forte, né? O primeiro Duna, ele tem um trabalho também ingrato, assim, de calcar a história dentro do universo, de introduzir os elementos, as questões políticas, o império e tal, assim, e ser mais expositivo. E no segundo Duna, ele solta um pouco as rédeas e o carro anda sozinho, né? Ele não Ele colocou gasolina no primeiro filme e no segundo filme ele pôs o carro para andar. Não sei se vale, nem sei se vale tanto a pena a gente discutir como filmes separados, porque, querendo ou não, eles contam a mesma história, né? Eles contam, se eu não me engano, eu não sou expert, tá, pessoal, mas se eu não me engano, eles contam um livro só, né? Esses dois filmes seriam um livro apenas dentro do universo, e tem outros livros aí devem ser adaptados. Paul Atreides se une a Chani e aos Fremen enquanto busca vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. Enfrentar uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo, ele deve evitar um futuro terrível que só ele pode prever. É
Nossa.
uma sinopse engraçada, né?
É. Forçaram muito a mão nesse amor de sua vida. Aí. Falar amor de sua vida, você vai num ponto de Madison aí, e de repente tem a cara xoxa
Chalamet.
do Chalamet com a outra lá. Como é que é o nome dela?
Zendaya.
Zendaya. Meu Deus. O romance morreu. É isso. Nessa geração não existe amor mais.
É, não, mas eu acho que, enfim, como eu comentei aqui nesse preâmbulo que eu acabei fazendo, né, é um filme muito mais dinâmico, né, que o primeiro filme é um filme muito mais elétrico. E no nosso episódio, eu falei ao Villeneuve, né, que para mim, o primeiro Duna, para mim, eu não saí do filme achando que eu tinha visto um grande filme de arte, e eu achei que o filme tinha meio que falhado assim como blockbuster, né? E que eu acho que ele, o Villeneuve, que não é um diretor que eu tenha um grande apreço assim, eu não quero ofendê-lo nem nada, mas é um diretor que a impressão que eu tenho é que ele gosta de fazer o fácil parecer difícil, né? E aqui, assim, no, nesse segundo filme, eu acho que o grande crédito que ele tem logo de cara é que ele deixa um pouco de complicar as coisas, né? Eu acho que as coisas ficam. É um filme hollywoodiano, blockbuster mesmo, sim. É um filme que não tenta fugir dessas convenções, não tenta fugir dessa coisa estética, né? E o filme ganha algumas cenas muito boas logo de cara, que ajudam a dar o tom, dar o ritmo, assim. Como, não quero nem comparar esses dois filmes, mas assim, eu acho que o Mad Max Estrada da Fúria é um filme que se beneficia muito de começar mais acelerado, assim, de começar assim já batendo o pé na porta, já, enfim, mostrando suas intenções. Eu acho que esse segundo Duna, ele faz um pouco disso. Ele mostra as intenções dele logo de cara, né? Ele já assim pega de onde o primeiro largou, e ele consegue manter essa intriga ao longo do filme. E eu comentei da música, né? Até a música eu acho que tá melhor nesse filme, né? Porque eu acho que o Hans Zimmer é um compositor que às vezes eu, enfim, eu não gosto tanto das trilhas dele. Porém, aqui eu enxergo que ele dá um pouco mais cor ao som, né? No primeiro Duna, você tinha um pouco mais um som mais batidão, mais unidimensional, mais assim, impacto apenas por impacto. E aqui eu acho que a música, ela é mais multidimensional mesmo. Ela tem os momentos das batidonas. Tem uns momentos dos sons mais sutis e contemplativos, tem um momento dos sons que evocam essa questão da transcendência, né, da espiritualidade e tal. Então eu vejo que é um filme que tem mais acontecendo, tem mais coisa acontecendo nele, portanto ele é bem mais interessante para mim.
Então, eu concordo 100% com o que você falou, Thiago. Eu acho que, para mim, o diferencial desse Duna Parte 2 é que eu senti as coisas serem muito mais tangíveis. Eu acho que é até um caminho natural, né, que isso aconteça, porque se a gente tem um primeiro filme que é, como eu falei, mais uma introdução àquele universo, e o Villeneuve, ele tenta fazer mais aquela contemplação, o épico, contemplação, enfim, aquele universo, aquela grandiosidade, sabe? Fazendo aquelas imagens que por vezes ficam distantes, eu acho que no segundo filme é o contrário, né? Ele já pode, já que a gente já tem essa introdução, a gente já conhece ali, focar mais em outro lado, né? Ser um pouco mais intimista, sabe? Eu acho que até a forma como ele filma, assim, ele filma muitos rituais, ele mostra, enfim, todos os rituais ali dos Fremen, mostra o ritual dos Harkonnen, enfim, ele vai focando muito nisso, né? E, enfim, eu acho que é um filme que tem fatores humanos também, né? Muito mais intensos, assim, se você for parar para pensar, né? Vocês estavam brincando do romance. Eu, por exemplo, eu acho o romance do Timothée Chalamet e da Zendaya, para mim, é, assim, a pior coisa do filme, a coisa mais descartável, né? Eu acho que os dois não têm, tipo, quase nenhuma química, né? Eu acho, assim, a cena do beijo deles, para mim, é, porra, uma das mais fracas do filme. Eu não senti absolutamente nada vendo aquilo dali, sabe? Eu acho que isso é um problema, né? O filme ainda tem alguns problemas do primeiro, ainda estão aqui, sabe? Tem momentos ali que são tão grandiosos, mas tão, sabe, tenta ser tão épico e tão, sabe, gigante, impactante, que acaba, sabe, só sendo meio vazio, acaba não tendo tanto impacto. Mas é quando o Villeneuve, ele tenta focar numa coisa mais humana, né? Tenta aproximar mais a gente, assim, que eu acho que é onde o filme funciona melhor. É. Então, se a gente for vendo, por exemplo, a cena de abertura, todos eles já estão ali, os Fremen já estão todos ali reunidos, debatendo ali sobre a questão do escolhido, né, do Lisan Al-Ghaib, né, que até virou meme aí. Enfim, eu acho que é isso. A gente tem também, por exemplo, as sequências espetaculares envolvendo ali o Austin Butler como o Fade Rota. Eu acho que é isso, sabe? Tudo ali é sempre falando sobre ritual, é sempre falando sobre crença, é sempre falando de uma coisa mais intimista, né? Desses povos, dos polos, né? Dessa narrativa. Então, eu acho que esse é o grande acerto, sabe? É você estar tá mais conectado com a história, você sentir as coisas serem mais tangíveis. Então, por exemplo, o que eu falei, né? Tem a cena, as cenas do Austin Butler, eu acho que aquela cena dele surgindo ali, né? E lutando ali, como se fosse num coliseu ali, lembra um pouco assim. Para mim, uma das cenas mais espetaculares do filme, mas é você falando sobre um ritual. Você mostrar os Fremen ali no início, conversando, debatendo, é você estar tá próximo ali de um ritual, de uma crença deles. Você mostrar depois a ascensão do Paul Atreides, que é ali onde eu acho que o Timothée Chalamet se solta pra caramba no papel, né? E para mim também é uma das melhores cenas do filme, que é quando ele faz aquele discurso empolgado, é você sentir realmente algo vibrante, é você sentir uma coisa pulsante, alguma coisa que realmente te empolga e que te chama a entrar ali na história, sabe? E é mais uma vez também uma questão de você ter ali um ritual ali, né? Ele fazendo um ritual de aceitar quem ele é e tal. Então eu acho que é isso, sabe? Quando você foca nessa coisa mais humana e você tem uma encenação que, né, que o Villeneuve, ele também faz isso, você vê, são muitos planos de detalhe, muitos closes assim nos personagens, deixando a gente realmente bem próximo daquilo, né, do universo. Eu acho que tudo fica mais orgânico, tudo funciona mais, sabe? Tudo fica mais tangível. E aí, quando a gente vai chegando na conclusão do filme, em vez da gente ter uma luta com um pôr do sol ali, sabe, no fundo, e você, sabe, ah, Dani, isso é um pôr do sol. Não, ali você, pô, tá realmente enxergando uma coisa tangível, você tá realmente comprando a briga daqueles personagens, e aquilo dali é um artifício que deixa aquela cena mais atraente para você, só que você já tá conectado com os personagens. Então, assim, não é só um exibicionismo gratuito, sabe? Então, eu acho que no final, assim, a gente chega ali na batalha, a gente chega nas lutas e tudo mais, tudo é mais orgânico, tudo é mais tangível, tudo ganha mais vida. E eu acho que esse é o grande acerto do Duna 2, apesar de eu achar que ele ainda tem os momentos ali, como eu falei, né? O romance ali, eu acho bem fraco. Até o próprio momento em que ele monta ali, né? Que o Timothée Chalamet consegue dominar ali o verme lá gigante da areia. É um momento que é muito bem feito, é muito bonito. Você sente realmente aquela areia ali, né? Quando ele bota a câmera bem próxima ali dele. Mas para mim também é um momento que, sabe, tá ok, sabe? Enfim, mas aí quando você realmente vai caminhando e vai apostando nesse fator humano cada vez mais na história, aí sim vira uma coisa orgânica, uma coisa ali que você realmente nutre uma conexão, né? Você sente ali uma empatia, digamos assim, né? Você vê aquilo ali de uma forma muito mais viva.
Eu vou voltar um pouco, porque, enfim, não cheguei a comentar, né, do comparativo dos dois filmes. Então, é engraçado que eu não tenho uma memória tão ruim do primeiro Duna. Aliás, eu não tenho uma memória negativa do primeiro Duna, ao mesmo tempo que Esse segundo filme também não me chama tanta atenção, acho que justamente porque esse meu comparativo ele não existe. É, eu realmente acho que nesse filme o romance estraga, eu acho que os dois não têm química nenhuma. Eu nem sou essa pessoa de ligar tanto, mas realmente incomoda, sabe? É muito xoxo, todas as cenas dos dois, assim, é muito xoxo mesmo. Então, acho que isso atrapalha até a própria dinâmica do filme. É um filme com muito mais emoção, muito mais intensidade. E aí, quando você pensa nisso com esse romance, aí aparece um romance completamente sem essas características de aventura, né? Sem essas características, tesão mesmo no que está acontecendo ali, sabe? Acho que quando você está montado num monstro gigante, você espera o mínimo dessa adrenalina nas outras relações e, enfim, isso não acontece. Então, acho que isso é bem decepcionante, assim. Eu não sei como é que é essa questão nos livros, como que o romance se desenvolve nos livros. Eu não vejo solução para os dois, assim, ao longo da história. E por incrível que pareça, na cena dele com a Florence Pugh lá, eu senti muito mais essa intensidade, né, da relação que vai acontecer do que ele já tem com a Zendaya. Então, assim, é difícil defender. E eu acho que isso atrapalha, sim, a dinâmica do filme, e atrapalha em toda essa intensidade. O Thiago comparou com o Mad Max, né? E acho que é difícil fazer essa comparação, para mim, pelo menos, porque eu acho que o Mad Max, ele é um filme que nasce eletrizante, os personagens são eletrizantes, é tudo intenso, é tudo rápido, é alto, é vibrante, né? É um deserto muito mais vibrante. O deserto de Duna, o deserto do Villeneuve, ele é um deserto contemplativo. Ele é um deserto contemplativo, ele é um deserto meio zen, assim, com cara de retiro. Aqueles personagens, eles não parecem estar num universo meio que deu errado, né? Então, assim, acho que o Mad Max, ele tem esse quê de sobrevivência que o Villeneuve, ele não lida muito bem com a temática da sobrevivência, assim, parece que aqueles personagens, eles estão tão confortáveis, sentados no império, né? Você vê que aqueles personagens, eles são herdeiros, de fato. E eles se comportam como herdeiros, eles têm toda a arrogância de um herdeiro, assim, que tem aquilo garantido. Então, acho que é isso que é diferente, assim, a sobrevivência em Mad Max faz com que o filme seja mais dinâmico. E aqui eu acho que não tem problema um filme não ser dinâmico, não é essa questão. Só que eu acho que em Duna ele acaba perdendo um pouco para essa contemplação meio desnecessária, assim, em vários momentos. Eu acho que no primeiro filme ele erra mais nisso, no segundo filme ele consegue recuperar o tempo do filme mesmo, né? O tempo do espectador ali assistindo e vivenciando aquela experiência. O primeiro filme, ele acaba tendo que explicar aquele universo. Então, acho que todo filme que precisa explicar um universo, ele já sai perdendo a corrida, porque, infelizmente, você perde tempo inserindo, né, as pessoas ali. E um comparativo até que eu gosto de fazer quando a gente fala dessa apresentação de universo é de Harry Potter, que eu não sou super fã de Harry Potter nem nada do gênero, mas eu acho que a apresentação de universo do Harry Potter no primeiro filme, ela é muito emocionante, assim. Então eu acho que a gente esperava ver isso em Duna, até porque é tão confusa a dinâmica ali das especiarias e tem tanta coisa, as Bene Gesserit lá, né? Bene Gesserit, sei lá, o nome das bruxas lá. E tem tanta informação, tanta cultura, tanta. Acho que vem dos livros, né, que carrega essa história, que é difícil de entender. Não é algo que está na nossa cultura, sei lá, um Star Wars, por exemplo, que todo mundo sabe como funcionam as regras daquele universo por natureza. Você já chega no filme sabendo um Harry Potter, Senhor dos Anéis e tal. Duna não é algo tão fácil para gente na cultura pop assim de acessar. Então é algo que tem essa resistência, essa dificuldade. Eu, por exemplo, não entendo quase nada daquele universo até agora, sabe? Então eu acho que o filme ele tem esses desafios, o diretor, né? Ele passa por esses desafios que vão meio que além do que ele faz em cena. E, por exemplo, o Blade Runner dele, eu adoro o filme, assim, eu gosto do filme, eu gosto muito do primeiro Blade Runner, o segundo não me incomoda a experiência. Eu gosto até de A Chegada, que tem muita gente que não gosta. Assim, eu não tenho um problema com o diretor em si. Só que eu acho que é uma história muito grande, para ele se perder num visual muito grande também, que é o que ele gosta de fazer, sabe? Então, acho que dá para escorregar nisso. Enfim, dá errado. Mas eu acho que a minha experiência foi positiva. Até com o primeiro filme, acho que olhando hoje com distanciamento, dá para falar que foi positivo, sim, sabe? É um filme que ele é o que é para ser ali. E a gente tem um bom momento assistindo, principalmente nesse segundo, né? Que a história começa a ficar mais interessante, assim, aquele personagem começa a se desenvolver. Por um lado, menos de sonso mesmo, e ele começa a virar um personagem complexo mesmo. Eu quero ser o herdeiro disso aqui, nasci para isso, cresci, fui criado e para isso, e vou tomar posse desse lugar, né? Eu acho que esse personagem começa a ficar mais forte, e por mais que a atuação do Timothée Chalamet ali e toda a cara dele, o jeito dele, não reforce tanto esse tipo de esse estereótipo de príncipe, né? Eu acho que tem coisa boa para vir aí nas próximas temporadas de Duna.
Se é que vai ter, né? Porque não, parece que ainda tá incerto isso, né? Se
Não,
vai
vai ter, com certeza vai
ter. É,
ter.
com o sucesso desse, né? Eu vi até
Não.
gente falando aí que, como é que é? É o melhor ficção científica da história, que o filme
Não,
inventou o
vão empurrar,
cinema.
vão dar um jeito de empurrar. Esse menino aí, a Zendaya, eles vão empurrar. Vão emplacar pelo menos mais um.
Assim, eu gostei muito do filme, mas eu acho que tem uma galera que realmente exagera, tipo nisso que eu acabei de falar, né? Não sei se vocês viram, mas muita gente falando, ah, que esse filme acabou. Tem gente que obviamente fala de brincadeira, que fala, né, num tom humorístico, não, que Duna 2 inventou o cinema, que tal filme inventou o cinema, que aqui começou o cinema 2. Ai, mas eu vi gente falando realmente sério que achou, tipo, essa melhor ficção científica da história, né? Assim, eu acho que não tô aqui para julgar ninguém. Mas acho que, obviamente, apesar de Duna 2 ser um ótimo filme, está bem longe assim de ser realmente ali uma melhor ficção científica da história, um dos melhores filmes já feitos, sabe? Eu acho que se você vai mais a fundo assim em questão de repertório, você não consegue discordar um pouco dessa opinião. Mas eu acho que é um ótimo filme, né? O que eu falei, é um filme que deixa realmente, como vocês também já falaram, né? Deixa esse universo muito mais atraente, assim, né? E eu acho que se for seguindo uma linha, numa crescente, tem só mais potencial para você fazer cada vez filmes mais melhores, filmes melhores, assim, cada vez mais, com mais detalhes, com mais desenvolvimento dos personagens, aproximando a gente cada vez mais desse universo. Agora, a Larissa comentou, né, do Senhor dos Anéis, um exemplo que eu também já tinha usado aqui no início. Eu acho que hoje em dia a gente tem muito bem, né, essa ideia aí, tanto do Senhor dos Anéis, né, tanto do Harry Potter ou do próprio Star Wars ali, enraizado na cultura pop de como que, né, esses universos funcionam. Mas eu acho que é o ponto que eu meio que falei ali no início, né? Esses são filmes que os primeiros filmes, né? Que tanto o. Acho que é o Pedra Filosofal, né? Que é o primeiro, o Pedra Filosofal, que é o primeiro Harry Potter. Eu acho que você tem um trabalho muito interessante ali do Chris Columbus, né? E de todos os envolvidos na produção, de fazerem, de transformarem aquilo ali num universo bem orgânico, né? Mostrar as regras daquele universo de uma forma muito orgânica, muito inserida ali na narrativa. E você olhar para o Castelo de Hogwarts, você olha, você escuta a música do John Williams, você já cria aquela empatia na hora, você já sente aquela magia. Ou então você faz ali a cena, o George Lucas faz a cena do Luke Skywalker ali no pôr do sol em Tatooine, você já cria empatia por aquele personagem na hora, naquela cena. Você já começa a gostar ali dele, do, né, do Luke Skywalker, você já cria empatia, você já compreende quem é aquele personagem. E no Senhor dos Anéis é aquilo que eu também falei. Você tem uma introdução muito boa ali do Peter Jackson, todo um prólogo, e quando você chega no Condado, você escuta a música do Howard Shore, você vê o Gandalf chegando, você vê o Frodo, você vê o Sam, ali na hora você também já cria uma empatia, você já sente a força daquilo dali. E o Duna é o que eu falei do primeiro filme. Tem toda a grandiosidade, tem todo aquele épico, mas você, sabe, sente essa dificuldade realmente de se conectar, né? Então eu acho que se hoje a gente tem Senhor dos Anéis, Harry Potter, o Star Wars, assim, como universos muito consolidados na cultura pop, é porque a introdução deles foi muito mais orgânica e muito mais atraente, digamos assim, tanto para cinéfilos, né, mais, enfim, exigentes, né, digamos assim, tanto para o grande público. Né? Eu não sei, não sou eu que vou dizer, obviamente, quem sou eu, né, para dizer isso, ah, que o primeiro Duna falhou nisso. Não falhou, eu acho que ele cumpre ali com o papel dele, ele dá bastante explicação, ele apresenta a gente aquele universo, mas eu acho que talvez não com tanta força, né? A gente já passamos por esse ponto, né? Não com tanta força quanto um Star Wars, quanto um Senhor dos Anéis, quanto um Harry Potter. Mas é aquilo que a gente também já falou. Nesse segundo filme, a gente sente aí realmente uma melhora, né? Apesar de não estar perfeita, apesar de, por exemplo, esse romance que era para ser um dos polos centrais da narrativa ser, para mim, eu também já falei, né? Eu concordo completamente com a Larissa. Para mim, é o mais desnecessário, é o mais chato, são as cenas mais sem graça, às vezes não tem química nenhuma. Por mais que você ainda tenha esse romance que é meio fraco, assim, você sente que tá tudo melhorando, sabe? Tá tudo muito mais bem feito, tá tudo muito mais buscando ali que a gente tenha realmente uma conexão, né, com o universo de Duna. E eu espero que isso continue, né? Também já falei isso, espero que continue e que no terceiro, quarto, quinto filme, que eu acho que com certeza eles vão sim empurrar, eu também concordo, né? Tava com esse boato aí de que tava incerto, mas com o sucesso que esse filme tá fazendo, com certeza vai ter mais. E assim, se a gente for nessa crescente, se o Villeneuve for cada vez mais entendendo o que, que ele precisa fazer e como transformar esse universo em algo realmente orgânico, eu acho que a gente só tem a ganhar, sim.
Eu acho que é muito isso que nós estamos discutindo, né? Você falou dos personagens de Senhor dos Anéis, né? Inevitável não olhar para esse filme. Tem a questão dos outros personagens, né? Eu acho que os outros personagens aparecem de uma maneira diferente nesse filme. Por exemplo, a Florence Pugh, o Christopher Walken. Eu tô falando os atores porque os personagens eu não lembro tanto os nomes, né? O Javier Bardem, a Charlotte Rampling, né? Os personagens que esses atores interpretam são personagens interessantes, são personagens que compõem bem o enredo, compõem bem a história, né? Mas, assim, eu falando sobre o Paul Atreides do Timothée Chalamet, eu enxergo, por mais que o Chalamet tenha alguns detratores, assim, na internet e tal, eu enxergo ele como ator, assim, cada vez mais estabelecido mesmo em Hollywood, cada vez mais, enfim, colocando a sua estampa na indústria. E aqui eu acho que ele conduz essa transformação de uma maneira muito interessante, né? De ser um menino meio com cara de menino mimado, qualquer coisa. E aí chega nesse segundo filme e ele vende bem essa questão de ser um líder e tal. E é engraçado porque ele realmente tem essa cara de menino mimado, de menino, enfim, menino, sei lá, nobre, sei lá o que mais, assim. O famoso Silver Spoon, né? E aí ele tem que se vender como guerreiro, como líder, né? Ele tem que passar essa impressão para o outro povo. Eu acho que isso é um movimento que é bem capturado no filme. Eu acho que o filme, talvez seja o grande mérito do filme, é realmente conseguir conduzir essa transformação de uma maneira interessante, de uma maneira que não seja barata, de uma maneira que não seja forçada. Eu não acho que seria possível se o Chalamet não fosse um ator realmente bem bom, se ele não fosse um ator com bons predicados, assim. Eu vejo ele bem no papel, assim, eu vejo ele cada vez, todos os filmes que a gente tem visto dele, cada vez eu me pego elogiando ele um pouco mais e mais, assim. Então, eu tô elogiando ele mais uma vez aqui no filme, que eu acho que ele acaba sendo fundamental. Então, eu vou puxar as notas. Eu dei um 7. Eu acho que é um filme bem legal. Saí bem satisfeito do filme. Saí, assim, consciente de que tinha assistido a um blockbuster bem bom, bem interessante, né? Um blockbuster, enfim, moderno e genuíno, assim, desses filmes que você sabe que vão levar todo mundo ao cinema. E é isso. Saí bem satisfeito da sessão.
Minha nota foi 7 também. Concordo com o que o Thiago falou. Dá para melhorar. Acho que 7 é uma nota promissora, mas dá para melhorar. É difícil quando a gente dá uma nota falar de uma forma que não seja comparativa, né? De outros filmes parecidos, outras ficções científicas e tal. Acho que o Duna aqui, ele não sai nem perdendo demais, nem ganhando ao mesmo tempo. Então, acho que é por isso, essa justificativa da nota e, ao mesmo tempo, é a justificativa para falar do filme não tão bem, mas, ao mesmo tempo, dá uma nota boa, né? Acho que o 7 é uma nota boa, principalmente nessa sequência aí de blockbusters que a gente tem assistido. Definitivamente, o 7 é uma nota muito boa. E o filme também é bom quando a gente pensa por esse lado, sabe?
Vou ser um pouco mais generoso, eu vou dar 8, mas sentindo que pode chegar a 10 aí no futuro essa nota. E eu espero que chegue, porque nada é melhor do que ver bons blockbusters, ver, enfim, filmes que funcionem para todos, né? Que, tipo assim, seja um filme que vai agradar o grande público, que vai agradar o crítico, vai agradar o cinéfilo mais exigente, vai agradar o fã de ficção científica. Né? E que é isso, que blockbuster tem que ser bom, obviamente, assim como todos os filmes, né? Eu torço para que sejam bons, mas eu torço muito para bons blockbusters, né? Para a gente sair aí de uma mesmice, de um marasmo, né? De blockbusters aí feitos de forma genérica para os estúdios, filmes cada vez mais vazios no piloto, em pilotos automáticos, né? Digamos assim, torço cada vez mais para isso. Então, 8 para Duna 2 e que os outros cheguem a 10.
A indicação da semana aí que tá todo mundo falando é algo que eu não tive tempo de assistir ainda, mas esse fim de semana eu quero correr atrás do atraso, que é a série nova na Netflix do pessoal que fez Game of Thrones. Não sei se você tá por dentro, Guilherme, do não sei o que, dos três corpos lá. Tô interessado em assistir isso aí, eu volto para contar para vocês.
Então, quero falar de um filme que eu vi recentemente, que é um filme que se chama Rick Stanicky, dirigido pelo Peter Farrelly, um diretor que é mais conhecido pelo gênero da comédia. Dirigiu Quem Vai Ficar com Mary, Debby Lloyd, mais recentemente ele dirigiu Green Book, Eu Mesmo e Irene. Então ele tem alguns filmes que são mais famosos, digamos assim. Eu pessoalmente sou um grande fã de Quem Vai Ficar com Mary. É uma das minhas comédias românticas favoritas dos anos 90. Mas enfim, não é nem aqui nem ali. Mas esse filme realmente, eu não amei o filme. É um filme com o Zac Efron, com o John Cena e alguns outros atores interessantes. Tá lá no Amazon Prime, é um novo filme, um lançamento, e acho que o filme tem um certo mérito de ser meio um throwback, entre aspas, assim, um lembrete de outra época de comédias, assim. Acho que não se fazem muito mais comédias assim, que abraçam um pouco do politicamente incorreto, assim, que são, acho que escrachadas com a masculinidade, assim, tipo, que são até meio, enfim, não sei se a palavra é crítica, mas assim, que com certeza externa esse lado tóxico de ser homem. Enfim, o filme não tá muito com medo de pisar nesse território, né? são alguns amigos que usam, que mentem e tal, assim, e se veem tentando contornar a mentira. Enfim, é um filme divertido, assim, que eu me lembrei dessa época, de quando eu era menino e assistia comédias americanas desse perfil, sabe? E é isso, fica a dica. Rick Steinick disponível no Amazon Prime.
Então, minha dica vai ser para recentemente aí eu percebi que chegaram no Telecine vários clássicos, né, do Alfred Hitchcock, que aí, enfim, daria para fazer só um episódio, né, falando só sobre a importância do Hitchcock, se é que já não teve. Então, não vou me estender muito aqui, mas pô, só pela alcunha, né, de mestre do suspense, a gente já tem uma noção, né, da importância desse cara, do que ele fez. É um dos diretores aí americanos não, né, britânico, na verdade, um dos diretores mais importantes aí, né, da história do cinema. Começou a carreira fazendo filmes no Reino Unido, depois foi para os Estados Unidos, né, onde fez aí várias obras-primas que agora estão disponíveis no Telecine Play. Então, fica aí minha dica, né? Agora, pelo que eu vi lá, tem Marnie, Confissões de uma Ladra, Um Corpo que Cai, Janela Indiscreta, Os Pássaros, e deve ter mais uns outros aí que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas os principais dele, né, estão agora no Telecine. Isso é muito bom, né? Muito bom ver um serviço de streaming que tenta trazer clássicos, né, essenciais do cinema pro seu. Ah, tem Psicose também, lembrei agora. Né, que um serviço que tenta trazer clássicos do cinema pro seu catálogo, né, numa época em que a gente vê aí o HBO Max retirando cada vez mais os clássicos, né, do catálogo ali, dos filmes que estão disponíveis. Então é muito bom, e fica a minha dica então, para se você ainda não assistiu os filmes essenciais do Alfred Hitchcock, para você assistir se você tiver Telecine, porque agora eles estão lá no Telecine Play.
É isso, maravilha. Guilherme, muito obrigado. Acho que podemos aí encerrar o episódio de hoje. Foi um papo muito bacana, dito sobre Duna 2. A gente espera recebê-lo muito em breve na nossa mesa. Mas agora o espaço é seu para você deixar os seus jabás aos ouvintes, onde você está produzindo conteúdo para o pessoal seguir você, enfim, nas redes sociais e tudo mais.
Então, agora eu tô tentando centralizar tudo no meu perfil pessoal. Tá sendo um desafio, né? Mas eu tô postando minhas críticas lá, tô postando umas listas de filmes favoritos, de diretores, de movimentos do cinema, enfim, de atores, atrizes. Tô postando todo tipo de conteúdo no meu perfil pessoal. E no meu perfil pessoal dá para encontrar os links para todas as outras redes sociais minhas, para, enfim, para minha outra página de cinema, que é o arroba maratonando_pop, né, para o Biombo Escuro, que é onde eu escrevo de vez em quando sobre cinema brasileiro ou sobre cinema no geral. Mas me segue lá no Instagram, que é arroba Guilherme Salomão, tudo junto, sem tio no A. E é isso. Lá tem meu Letterboxd, tem Twitter, tem tudo. Obrigado mesmo, gente, pelo convite. É sempre bom estar aqui, sempre bom falar de filme bom, sempre bom falar de cinema com vocês, e eu também espero voltar aí para falar de mais filme bom, né? Porque eu sou assim, eu não gosto muito de falar das coisas que eu não gosto, né? Eu nunca me sinto bem falando, esculachando. Às vezes eu vejo um filme, né, vou numa cabine, eu vejo um lançamento que eu acho um filme ruim, assim, eu fico até com preguiça às vezes de escrever a crítica, né, falando mal, ou de gravar vídeo falando mal, porque, enfim, eu sempre gosto de falar de coisas que eu gosto, né, de coisas que eu gostei de ver, porque eu sempre sinto um entusiasmo maior, uma alegria maior, uma felicidade maior para falar sobre.
Maravilha, é isso aí. Muito obrigado aos ouvintes que nos acompanharam por mais uma noite, estamos gravando à noite, por mais um episódio, né? E a gente está de volta muito em breve para vocês com mais um episódio. Apreciem os nossos últimos episódios. Fizemos Ferrari, fizemos Zona de Interesse e estamos aí fazendo muitos lançamentos, né? Para fechar aí essa temporada. Um grande abraço a todos. E fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Say what again? I dare you, I dare you, I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. He told me, keep your friends close, but your enemies closer. The Force will be with you.